abertas mais de 100 mil vagas para formar professores em todo o país.
As inscrições já começam na semana que vem, 5 de abril, para curso superior presencial e à distância.
Municípios brasileiros estão reforçando visitas às casas e ampliando o monitoramento para o combate ao Aedes.
E em 12 anos de Brasil Sorridente, número de cáries nas crianças diminui 25%.
Segunda-feira, 28 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ações de combate ao Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus, estão sendo reforçadas nas cidades brasileiras.
Com a montagem de salas municipais de coordenação e controle, as informações são transmitidas de maneira mais rápida, o que ajuda nas ações de enfrentamento ao mosquito.
E atualmente, em todo o país, 163 municípios já contam com esses centros de controle, que também cuidam da distribuição e aplicação de inseticidas e larvicidas nas visitas aos domicílios.
As cidades também estão reforçando as visitas domiciliares para acabar com os criadouros do mosquito. Nessa segunda fase, que começou no mês de março, mais de 22 milhões de residências já foram vistoriadas.
Nos últimos 12 anos, ações de saúde bucal vêm mudando a qualidade do sorriso dos brasileiros.
Com o programa Brasil Sorridente, 25 mil profissionais atendem a população em mais de 1.000 centros odontológicos espalhados em 850 cidades.
E para quem sofre com a perda dos dentes, existem 1.700 laboratórios de próteses dentárias. Só no ano passado, mais de 600 próteses foram entregues em todo o país.
E o número de cáries na criançada também vem diminuindo, resultado de ações como fluoretação da água, que chega às torneiras de 7 milhões de brasileiros.
A estudante Vitória veio ao Centro de Especialidades Odontológicas do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, cuidar de uma cárie que vem incomodando ela já faz alguns dias. A mãe dela, a dona de casa Thaís Silva, conta que se não fosse pela rede pública, não teria condições de pagar um tratamento para a filha em uma clínica particular.
O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. Então, a oportunidade chegou, né, para as crianças aqui no hospital, então a gente temos que agradecer mesmo.
O tratamento da Vitória está sendo realizado por meio do programa Brasil Sorridente, que já reduziu em 25% o número de cáries em crianças na faixa etária de 12 anos, idade que, segundo o Ministério da Saúde, é utilizada mundialmente para avaliar a saúde bucal das crianças. Mas o programa não atende só crianças, garante um atendimento de qualidade também para adultos e idosos. A chefe do Centro de Especialidades Odontológicas do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, Temes Lima, explica que o programa também atua na prevenção de doenças bucais, como aftas, herpes e inflamações na gengiva.
A gente também tem o atendimento do paciente que vai ser diagnosticado em alguma lesão bucal, que pode ser desde uma lesão simples até o câncer bucal. A gente tem um profissional aqui que faz esse diagnóstico.
O programa Brasil Sorridente já garantiu acesso a mais de 7 milhões de pessoas à água tratada e com flúor. Reportagem Leandro Alarcon.
Só esclarecendo, só no ano passado foram mais de 600 mil próteses entregues em todo o país. Será lançada no final deste mês a Identidade Jovem. O documento está previsto no Estatuto da Juventude e garante benefícios como transporte público interestadual de graça e meia entrada em eventos culturais e esportivos para mais de 18 milhões de jovens de famílias de baixa renda.
A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, participou hoje no Congresso Nacional de uma homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e confirmou que o documento estará disponível a partir do dia 31 de março.
Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal, e também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a Identidade Jovem, que é uma reivindicação da juventude, e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira, a juventude pobre e a juventude negra brasileira.
Vai poder retirar esse documento quem tiver entre 15 e 29 anos, de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.
A formação de professores é uma prioridade do governo federal e a partir do dia 5 de abril estarão abertas vagas para a formação em universidades federais e instituições de ensino à distância.
São cerca de 105 mil vagas e o Ministério da Educação garante que não vão faltar vagas para que os professores tenham a formação necessária no país.
A repórter Carolina Becker acompanhou esse anúncio no Ministério da Educação e traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, anunciou esta tarde o oferecimento de cerca de 105 mil vagas em cursos superiores no segundo semestre deste ano, para complementar a formação de professores da rede pública. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Segundo o balanço do Ministério da Educação, hoje cerca de 518 mil professores estão em sala de aula. Desses, por volta de 200 mil precisam complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes de sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. Segundo o ministro Aloísio Mercadante, não vão faltar vagas para os professores interessados.
Não vai faltar vaga para professor se formar no Brasil. Tá? Vai ser prioridade do MEC. Não faltará vaga. Nós ofertaremos as vagas necessárias desde que ele vá fazer a formação na disciplina que ele está oferecendo, que ele está ministrando.
As vagas são em universidades e institutos federais e para graduação à distância na Universidade Aberta do Brasil. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet, na plataforma Freire. Para o ministro, a melhoria da educação no país só pode ser feita com a formação dos professores.
Esse é o caminho promissor para a educação brasileira. Se nós quisermos ter qualidade na educação, nós teremos que resolver a formação do professor. Não há outro caminho. Eu diria que é o ponto mais estratégico para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Não tem educação que não seja a relação professor-aluno na sala de aula.
Do total de vagas, 20 mil são em universidades federais, 4 mil em institutos federais e 81 mil vagas para o ensino à distância na Universidade Aberta do Brasil. As inscrições vão até o dia 5 de maio.
Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, defendeu também hoje que uma educação de qualidade é importante para preservar a democracia no país.
O ministro criticou o processo de impedimento da presidenta Dilma no Congresso Nacional e disse que o respeito ao resultado de uma eleição é fundamental para o crescimento do Brasil.
Reconhecer o resultado da eleição é fundamental para a democracia e é fundamental para o país se desenvolver. E eu não vejo nenhum caminho promissor fora desse. E impeachment sem base constitucional, sem base legal, sem que seja claramente demonstrado que, e a imprensa mundial inteira, diferente de muitos veículos do Brasil, está alertando para isso em relação ao Brasil, e muitos chefes de Estado em toda a parte estão muito preocupados com o que acontece no país. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas igualmente importante, inclusive para que isso não se repita, é ter uma educação de qualidade.
E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, protocolou agora há pouco na Câmara dos Deputados outro pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff.
O repórter Ricardo Carandino está no Congresso e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Muito boa noite a você e ouvintes. Bem, no pedido protocolado hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil usa como argumento para pedir o afastamento da presidenta Dilma as reduções de impostos concedidas a obras da Copa do Mundo de 2014, uma lei que foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma. A Ordem cita ainda a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, que passaria a ter foro privilegiado com investigação pelo Supremo Tribunal Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff já explicou na semana passada que a nomeação do ex-presidente não vai trazer limites a investigações sobre Lula. A OAB também inclui no pedido de afastamento o atraso no repasse aos bancos públicos de recursos para pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, e as declarações do senador Delcídio do Amaral, que em depoimento a agentes da Operação Lava Jato, citou a presidenta e o vice Michel Temer. Para o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, as declarações do senador Delcídio só podem ser usadas como argumento para um eventual pedido de afastamento da presidenta se forem comprovadas.
A minha expectativa é que ele seja, primeiro, a delação investigada dentro do devido processo legal e que tudo aquilo que está na delação seja investigado. Sejam investigadas acusações que o senador Delcídio faz contra a presidenta, que eu tenho convicção nenhuma delas vai se comprovar, mas que sejam investigadas também as delações que ele faz contra o PSDB, contra Aécio Neves, contra o PMDB. Ou seja, o que mais pode garantir aquilo que o povo brasileiro mais quer, que é a continuidade das investigações sobre corrupção, na minha avaliação, é o respeito à Constituição brasileira, o respeito ao devido processo legal e à normalidade institucional do país.
O deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, também criticou o pedido da OAB. Ele explicou que a presidenta não é acusada de nenhum crime previsto na Constituição e, por isso, não pode ser afastada.
Não há qualquer base técnico-jurídica para impeachment. A maioria dos juristas brasileiros, os mais representativos, já disseram isso com todas as letras. E, infelizmente, a OAB, que deveria, ela, mais do que ninguém, entender que grampo ilegal não é prova, que matéria de jornal não é prova, que delação premiada não é prova, ela põe esses isolamentos de lado e entra no jogo político rasteiro.
O pedido da OAB foi criticado também por integrantes da entidade, como o ex-presidente da Ordem, Marcelo Lavener. Quem decide agora se esse pedido vai ser analisado na Câmara dos Deputados é o presidente da Casa, Eduardo Cunha, que é investigado pela Operação Lava Jato e responde a processos no Supremo Tribunal Federal. O pedido de afastamento da presidenta, que está em tramitação na Câmara, foi aceito por Cunha em dezembro do ano passado. Ao vivo, Ricardo Carandina.
7:13.
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está no país para encontros com o governo e empresários.
Hoje, o diretor-geral se encontrou com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Nelson Barbosa.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Quais foram os assuntos discutidos nessas reuniões?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o fim dos incentivos financeiros para a exportação de produtos agropecuários foi um dos principais assuntos do encontro entre o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A decisão foi tomada no fim do ano passado pela OMC em Nairobi, no Quênia, com importante participação do Brasil. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, disse que na reunião com Mauro Vieira também foram discutidos outros temas relativos ao comércio mundial.
Falamos um pouco também sobre o comércio eletrônico, pequenas e médias empresas, como aproximá-las dos fluxos de comércio mundial, facilitação de investimentos, subsídios à pesca, uma quantidade de itens que os membros estão falando sobre essas coisas. Seria importante que o Brasil pudesse, de uma forma ou de outra, pensar em que aspectos desses temas seriam prioritários para o Brasil.
O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, afirmou ainda que o Brasil continua no centro das atenções mundiais.
Apesar das dificuldades, das turbulências, está no centro das atenções, está sempre dentro do top 10 das economias mundiais. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. E aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos, fluxos comerciais mundiais, de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa.
Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, discutiu ainda com o ministro Mauro Vieira temas pendentes na OMC. A ideia é focar nos principais assuntos até a próxima reunião da entidade em dezembro do ano que vem, como, por exemplo, a abertura dos mercados para investimentos. Já no fim da tarde desta segunda-feira, Roberto Azevedo se reuniu com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. No encontro foi discutido o papel do comércio como facilitador para a retomada do crescimento da economia brasileira. Ao vivo, Paulo La Salvia.
Voz do Brasil!
Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro.
Os números são do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, divulgados hoje.
A inflação mediana prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes recuou de 11,4% para 11,1% de fevereiro para março.
E a balança comercial da quarta semana de março registrou saldo positivo de US$1,2 bilhão.
O valor é resultado da quantidade de exportações menos importações. Cresceram as vendas para outros países de borracha sintética e artificial, açúcar, ferro e aço, couros e peles, além de aviões, automóveis, suco de laranja e soja.
Até a quarta semana de março, o saldo positivo das exportações chega a quase US$8 bilhões, revertendo um resultado negativo registrado no mesmo período do ano passado.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vai funcionar até de madrugada durante os Jogos Olímpicos.
A ampliação do horário vai acontecer entre os dias 3 e 23 de agosto. Terminado este período, o aeroporto volta a funcionar no horário normal, de 6 da manhã às 10h30 da noite.
Com essa ampliação, o aeroporto deve atender por dia 70 mil passageiros, além da sua capacidade normal, com um aumento de mais de 200 operações diárias de partidas e chegadas.
Além de mais alternativas de voos, quem for ao Rio de Janeiro durante os jogos vai também encontrar uma estrutura preparada, como explica Guilherme Ramalho, que é secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
Eu posso afirmar com toda tranquilidade que o Rio de Janeiro dispõe hoje de uma excelente infraestrutura aeroportuária, aeroportos modernos. O Galeão entregará uma obra muito importante de ampliação no começo de maio. Santos Dumont passou por uma ampliação importante recentemente, com hotel acoplado, novas lojas, enfim. Tudo isso é feito de modo que possamos chegar na Olimpíada com todo o planejamento feito, planos de contingente preparados, para que as pessoas possam simplesmente passar pelos aeroportos sem nenhuma preocupação e simplesmente aproveitar aqui a sua estada no Rio de Janeiro e no Brasil.
7h18.
A gente acha que é coisa do passado, mas ainda hoje trabalho escravo é uma realidade no país.
É tão uma realidade que um grupo móvel de fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência viaja pelo país para combater essa prática.
Muitas vezes são trabalhadores que não conseguem se desligar do patrão e trabalham em condições desumanas.
Só no ano passado, mais de 1.000 trabalhadores foram encontrados trabalhando nessa situação. Na última semana, 4 chineses foram libertados no Rio de Janeiro.
Os trabalhadores foram resgatados em lanchonetes no Rio de Janeiro. Na operação, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, policiais federais e representantes do PROCON do Rio verificaram as condições de trabalho de 26 empregados em 6 estabelecimentos da Zona Norte da cidade e na Baixada Fluminense. André Roston, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho, explica que trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravidão recebem apoio para voltar ao mercado de trabalho de forma regular.
O resgate envolve a retirada daquela situação de violação, né, o afastamento daquela situação de violação e a garantia imediata ali dos direitos trabalhistas. Esses trabalhadores têm também prioridade, se estiverem dentro do perfil, para inclusão no programa Bolsa Família.
Desde que foi implantado em 1995, o programa que fiscaliza essa prática já resgatou cerca de 50 mil pessoas. Só no ano passado foram 1.010 trabalhadores. A maioria trabalhava trabalhava na extração de minérios, construção civil, agricultura e pecuária. Para o governo brasileiro, o trabalho escravo não é apenas desrespeito a leis trabalhistas, como explica André Roston.
O trabalhador que vem de fora, né, ainda que em situação migratória irregular, ele vem inclusive traficado para esse tipo de exploração. E é sob essa perspectiva da vulnerabilidade da vítima que a gente precisa encarar essa questão.
Outros 26 trabalhadores em condição análoga à escravidão foram libertados pelo Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social em São Félix do Xingu, no Pará. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Um jeito de produzir e comercializar produtos que leve em conta a cooperação entre os trabalhadores, o respeito ao meio ambiente e a inclusão social. Essa é a chamada economia solidária.
É um tipo de economia que todo mundo ganha. Quem produz, quem compra e quem se beneficia dos produtos.
E agora um site na internet quer ampliar esse trabalho. É o Observatório Nacional da Economia Solidária, que reúne indicadores, mapas e onde é possível buscar informações sobre cada associação ou cooperativa.
A ideia é dar mais visibilidade à economia solidária no país. Projetos como este que nós vamos conhecer agora.
Preparar a terra, plantar verduras e legumes, fazer a colheita. Acordar de madrugada para carregar o caminhão e fazer os alimentos chegarem fresquinhos na cidade. A rotina de Alcides Tomás é a mesma desde criança. Há 7 anos, o agricultor da cidade de Cristalina, em Goiás, faz parte da cooperativa Rede Terra. Com isso, ele tem assistência técnica e apoio em todas as etapas. O resultado, agora consegue vender toda a produção. Os legumes e verduras estão em feiras de Brasília e nos programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar do governo federal.
É uma alegria para a gente, né, você fazer isso aqui. Porque o ruim é quando você produz e você não vende, né? Aqui você vem aqui, tudo que você traz aqui você consegue vender.
Trabalho que é reconhecido pelos consumidores.
Aqui, além de ser orgânico, é direto do produtor. Então não tem atravessador. Eu acho que é mais vantagem para eles e para nós.
Eu acho que é uma preferência que a gente tem por estar conhecendo a origem do alimento que a gente está consumindo.
Como a família do produtor Alcides Tomás e mais de 400 agricultores familiares de 4 municípios goianos fazem parte da cooperativa. Esse jeito diferente de produzir, vender ou prestar serviços, levando em consideração o meio ambiente, a cooperação entre os trabalhadores e a inclusão social, é o que marca a economia solidária, como explica Paul Singer, secretário nacional do tema no Ministério do Trabalho e Emprego.
Os próprios trabalhadores criam uma associação, que é a cooperativa, e eles gestionam a cooperativa coletivamente.
As iniciativas de economia solidária já beneficiaram 275 mil pessoas em todo o país. São mais de 540 milhões de reais investidos pela Secretaria Nacional de Economia Solidária em 339 projetos de todos os estados. Reportagem Carolina Becker.
O portal é uma parceria do Ministério do Trabalho e Previdência Social com o DIEESE. O endereço você pode anotar aí, é ecosol.diese.org.br.
A presidenta Dilma Rousseff se manifestou nas redes sociais sobre a dedicatória da cineasta Ana Mulaert, que recebeu o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo, pelo filme Que Horas Ela Volta.
Em seu discurso, a cineasta dedicou o prêmio às Jéssicas Reais, homens e mulheres que hoje estão na universidade, e ao ex-presidente Lula e à presidenta Dilma, a quem ela atribuiu responsabilidade pela democratização do acesso às universidades.
O filme conta a história de Jéssica, filha de uma empregada doméstica, interpretada pela atriz Regina Casé, que sai do Nordeste para prestar vestibular em São Paulo.
Dilma afirmou que em 2014, 35% dos formandos do ensino superior foram os primeiros de suas famílias a chegar à universidade. Segundo a presidenta, avanços como este não serão barrados e o governo vai continuar ampliando as oportunidades para que mais e mais brasileiros tenham um futuro melhor.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Abertas mais de 100 mil vagas para formar professores em todo o país.
As inscrições já começam na semana que vem, 5 de abril, para curso superior presencial e à distância.
Municípios brasileiros estão reforçando visitas às casas e ampliando monitoramento para o combate ao Aedes.
E em 12 anos de Brasil Sorridente, número de cáries nas crianças diminui 25%.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Pública.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.